Прокурор Тие Куэй Уэй, президент Академии Дисиенсу Социальной Шины, министр бразилеру с кем я компанию, место делегации, Селса Муринда де Рассон Интериорис, Франклин Мартинс, da Secretaria de Comunicação Social, senhor Dijon Choi, secretário-geral do Centro de Estudos Brasileiros da Academia de Ciências Sociais da China, senhoras e senhores da comunidade acadêmica chinesa, amigos da imprensa, meus amigos e minhas amigas, brasileiros, chineses e embaixadores convidados de outros países. É uma honra visitar uma das mais reconhecidas instituições acadêmicas da China e de toda a Ásia, cuja excelência é reconhecida em todas as áreas de pesquisa a que se dedica. Manifesto minha satisfação de estar presente na abertura do Centro de Estudos Brasileiros da Academia de Ciências Sociais da China. Esta é uma ocasião propícia para compartilhar com os senhores algumas reflexões sobre a parceria estratégica entre a China e o Brasil, analisando os desafios que enfrentamos nestes tempos de transformações no plano internacional. Há 35 anos, a China e o Brasil estabeleceram relações diplomáticas, iniciando uma cooperação que se fortaleceu, sobretudo nos últimos anos. Com base na amizade e no respeito mútuo, aperfeiçoamos continuamente nossos canais de diálogos e avançamos lado a lado no desenvolvimento de importantes projetos. Somos economias dinâmicas e complementares. Por essa razão, temos podido intensificar a cooperação em diversas frentes, como nas áreas de energia, de aviação e de exploração de recursos nas minerais. Temos uma bem-sucedida cooperação em ciência e tecnologia, com o emblemático programa de satélites, cujos benefícios estendemos a outros países em desenvolvimento. O comércio bilateral vem alcançando números recordes a cada ano e nos mantemos empenhados em ampliar e diversificar nosso intercâmbio. Em 2009, a China passou a ser o principal parceiro comercial do Brasil. Temos ainda o desafio de explorar reciprocamente o imenso potencial de investimentos que nossas economias oferecem. O dinamismo da relação entre China e Brasil pode ser aferido de várias maneiras. Num contexto marcado por forte ênfase na diplomacia presidencial, a interação entre chefes de Estado é um indicador importante das prioridades. Dou-lhes um exemplo. De julho de 2008 ao final de 2009, o presidente Hu Jintao e eu teremos nos reunido em 9 ocasiões. Nesses encontros, e agora nessa visita que faço a Pequim, renovamos a determinação de seguir aprofundando a parceria entre China e Brasil. Prova desse firme propósito é a decisão que tomamos de elaborar um plano de ação conjunta que, de forma concreta, lançará novas bases para uma ampla cooperação no período 2010 a 2014. Senhoras e senhores, ao longo desses 35 anos de amadurecida convivência, China e Brasil vêm mostrando ampla convergência de interesses e prioridades na busca de um desenvolvimento sustentado e na construção de uma ordem internacional mais justa. O sistema internacional passa hoje por grandes transformações. Os países em desenvolvimento tem conseguido desempenhar um papel cada vez mais ativo nas instituições internacionais e nas discussões sobre a reforma da governança global. Como duas grandes nações em desenvolvimento, participamos de mecanismos como os BRICS, o G5, o G20 comercial e o G20 financeiro, o que nos permite intensificar o diálogo sobre grandes temas da agenda internacional. Já foi o tempo em que apenas reagíamos aos acontecimentos. O mundo multipolar que emerge no século XXI vai nos encontrar atuando no centro do processo decisório global com uma perspectiva multilateral. Senhoras e senhores, no atual contexto de crise econômica, nossos governos têm interagido de maneira construtiva na busca de uma nova arquitetura financeira internacional. Podemos fazê-lo porque soubemos dar respostas à crise que não criamos e que ameaçava fazer retroceder conquistas duramente obtidas por nossos povos. Embora o epicentro da crise esteja nos países desenvolvidos, a cúpula de Londres evidenciou que não há meio de superá-la sem o envolvimento direto dos países em desenvolvimento. Isso deve se refletir, por exemplo, na maior participação de países como a China e o Brasil no processo decisório de instituições como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. A adequação das normas internacionais à realidade não deve se limitar, contudo, à reforma das organizações econômicas. Também é preciso adaptar as instituições políticas às profundas mudanças ocorridas no mundo nas últimas décadas. É inadiável a democratização das instituições dedicadas a questões de segurança internacional, como o Conselho de Segurança da ONU. Para preservar sua credibilidade, é preciso torná-lo mais representativo, equilibrado e eficaz. Isso será alcançado com a maior participação de países em desenvolvimento, inclusive como membros permanentes. Se retardarmos excessivamente essas mudanças, estaremos debilitando as próprias Nações Unidas. Senhoras e senhores, muitos são os desafios internos que China e Brasil enfrentam. Vivemos a condição de pertencer ao mundo industrializado e ao mundo em desenvolvimento. Como países em desenvolvimento, compartilhamos o objetivo de garantir um crescimento econômico sustentável, com benefícios concretos para todos os segmentos de nossa sociedade. A troca de experiências sobre nossas realidades representa fator de enriquecimento dessas duas grandes nações. Precisamos promover o intercâmbio, o diálogo, a interação entre empresários, cientistas, estudantes, turistas, enfim, entre cidadãos brasileiros e cidadãos chineses. Precisamos comparar nossa política de desenvolvimento, nossos programas de combate à pobreza. Queremos conhecer melhor a cultura milenar da China e gostaríamos que os chineses soubessem mais sobre a arte e a literatura brasileira. Os esforços do Instituto de Estudo Latino-Americano dessa academia e de seu diretor, Zeng Biguen, são fundamentais para essa aproximação. O Centro de Estudos Brasileiros, que hoje se inaugura, prestará enorme contribuição para o nosso conhecimento mútuo. Servirá igualmente de ponte entre as instituições acadêmicas brasileiras e as chinesas. Estou certo de que o centro desenvolverá com um padrão de excelência pesquisa sobre o Brasil, promoverá estudos da língua portuguesa, e será importante elemento difusor de nossa cultura na China. A China e o Brasil são dois gigantes unidos pelo desejo permanente de melhorar as condições de vida de nossas populações. Pelos nossos interesses e dimensões, estamos destinados a nos encontrar unidos em diversos tabuleiros da cena internacional em diversas coalições. Muito obrigado.
拉斯总统阁下做了一个非常精彩的演讲。